Isto, no fundo, somos nós a ter uma conversa de café.
E quem nos ouve apanha a conversa a meio e é como se nos escutasse na mesa do lado.
Eu acho isso uma falta de respeito, mas ok. São putos danados.
Olá, sou o Manuel e ontem dei cabo do site da Nespresso no Reino Unido.
Este cabo do site da Nespresso no Reino Unido, o que é que andaste a fazer?
Ackerman! Ackerman! Não, na realidade, eu acho que o site em Portugal também é mais ou menos a mesma coisa. O site da Nespresso é a uma pior boa. Cena para fazer compras.
Ok. Elabore.
E atenção, eu estou a falar de uma, outra vez, uma perspectiva de problemas de primeiro mundo, para variar, não é?
Só falas de problemas de primeiro mundo, Manuel.
Exato. O que é que aconteceu? Eu aí há coisa de, sei lá, 3 semanas, 4 semanas, fui comprar café à loja, que é aqui num shopping perto de casa, e eu disse, se vocês já vi que vocês têm subscrição, e se ativarem a entrega automática de café, tem aqui uma promoção de 10 libras. E assim, meu menino, ativemos já isso.
Menino.
Mas eu depois posso trocar o pedido, não é? Porque eu agora quero estas caixas, mas depois, daqui a um mês, eu posso querer outras diferentes. Sim, pode trocar tudo no site. Aqui não, está não o primeiro problema. Pois, exato.
Pós-narrador.
Não podia.
Então, o que é que aconteceu? Fui a Portugal, voltei. E está-se a aproximar a data de entrega do café. E eu queria trocar o pedido. E fui lá. Só que cada vez que eu tentava trocar o pedido, dizia que... não preencheu os dados de pagamento. E assim, então, mas está aqui o meu nome. Está aqui o cartão. Porquê que isto não me está a deixar avançar? Eu tentei trocar de cartão e o erro era o mesmo. Não tem os dados de pagamento. Como assim? Estão aqui 2 cartões, aceito um deles. Removi um deles e aquilo acabou por aceitar. E eu, ok, problema resolvido. Já consigo mudar o meu pedido. Portanto, problema número 1 do site da Nespresso. Havia um problema com os pagamentos. Problema número 2.
Eu senti que vai ter mais.
Eu...
Nada, continua.
Pronto. Eu precisava de... Tipo, como isto é um pedido recorrente, ou seja, cada dia X do mês vem aquele pedido, tu podes alterar só o próximo. E eu queria alterar o próximo para me mandarem sacos de reciclagem de cápsulas.
Certo.
E eu fui lá, fui aos acessórios, os sacos são à borda, e adicionei. Quando fui para gravar, o meu pedido desapareceu.
Sacos de reciclagem de cápsulas.
É para tu pôres as cápsulas.
Cápsulas da Nespresso.
Yeah. Já as usaste e eles reciclam-tas depois.
Sim.
É para seres eco-friendly. Greenwashing.
Ok. E então eu meti lá os 3 sacos que eu queria para fazer reciclagem.
Uhum.
E o meu pedido desapareceu.
What?
Um erro aconteceu. Então, okay. Pronto. Acho que não vou ter café. Isso. Refresh. Nada.
Mas o pedido desapareceu o quê? Tipo do shopping cart ou qualquer merda do género? Ou mesmo a cena tipo, do recorrente?
Aquilo saiu mesmo do recorrente. É como se eu não tivesse o meu pedido recorrente na conta.
Ok.
Só me dava um erro. E eu voltei a fazer refresh, porque eu não sei se isso funciona assim, mas há algumas companhias que fazem tipo tracking aos erros. Quanto mais erros tens, mais vêm nas métricas e os developers conseguem ver o que é que está a acontecer. F5, aquilo é erro. E esperei tipo meia hora. Quando lá voltei, já estava o problema resolvido. No entanto, a Nespresso ia-me pagar 15 libras a mim.
What? Ficaste com o reembolso da Nespresso?
Mas porquê? Aquilo dizia que eu tinha 20 acessórios adicionados no pedido e 80 cápsulas de café. E eu disse, então mas... Que raio de conta é esta? Porquê é que eles ainda têm que me dar café? Ou dar dinheiro? Pá, não sei. O que é que eu fiz? Fiz a pedido de aquilo que eu queria. Senão ainda sou acusado de fraude. Ou burla. Fiz o update para aquilo que eu queria. Tudo ok.
Uhum.
Perfeito. Agora, já vimos que houve um problema com o adicionar o...
Não, houve um problema com como é que o site foi feito. E aí é que houve um problema.
Certo, certo. Mas o problema foi ao adicionar o... os sacos de reciclagem.
Certo.
Porreiro. E eu assim, epá, mas eu também preciso do... do kit de...
Oh, Bruno. Como é que se chama?
E agora, descalcificação, é assim que se chama?
Descalcificação da máquina?
Sim, é descaling, descalcificação.
Vou confiar que é.
Pronto,
isso.
Vamos por isso assim. A água aqui é muito calcária.
Okay.
Se tu, sim, por exemplo, as chaleiras, tipo, passado... descalcificação, exato. Tipo, passado algum tempo, tu ficas com calcário no fundo do...
sim,
da chaleira, então tens que usar um produto para tirar o calcário. E há, existe o mesmo isso, para as máquinas de café.
Isso é recomendado em, nessas máquinas em todas elas,
sim,
ao fim de algum tempo.
Mas também porque... depende da zona onde tu estás, não é? Porque há águas que são mais calcárias do que outras. É, é.
Até porque eu diria que a maior parte das pessoas usa água da torneira, não é? Nessas sim, máquinas, sim. Não é? Não vão andar a usar água de engarrafada.
Então...
lá... mesmo, água engarrafada tipo... também causa sedimento, não é?
Sim.
Sim, sim, sim.
Go on.
Agora. Porto.
Malte, 6 e 10.
Manel foi atender a porta e deixou-nos com o seu casaco da Mercedes. Olá, casaco da Mercedes do Manel. Qual é o teu café da Nespresso preferido? Ah, eu gosto muito do Roma.
Espera, porquê é que o casaco fala assim?
É a voz de casaco.
Achas que uma voz assim esganiçada é a voz de casaco?
É.
Não sei, eu por acaso imaginei os casacos a falar com uma voz um bocado mais de veludo, assim, qualquer coisa.
Assim?
Sim. Não sei porquê, parece o mais adequado. Sim. Acho que sim, acho que é o mais adequado, bro.
Também gostas do Roma, João?
Okay, eu não compro café de marca.
A gente já vai falar disso. Agora que o Manel falou disto, eu fiquei aqui com uma
acho que pulga atrás da orelha
para irmos um pouco mais além.
Ui, agora é que é a sério.
Neste
ponto de encontro. Um café. Abraço.
Olha, oh Manel, estávamos aqui a falar com o teu casaco da Mercedes e ele estava-nos a dizer que gostava muito do Roma, que era o café preferido dele da
Roma?
Da Nespresso.
Ah, não sei qual café é qual, porque as cápsulas que eu uso são diferentes das pequeninas.
O Manel também não usa cápsulas de marca.
Eu uso
cápsulas de marca. Claro que usas, ou não estaríamos a falar disto sobre o site da Nespresso.
Pois, exato, mas aparentemente são diferentes entre as pequenas e as grandes. Eu achava que o número era tudo o mesmo.
De cápsulas, por acaso não vos idem.
Sim.
Quanto é que custa em média já agora? Eu já não me lembro onde é que tu estavas, mas tu certamente acabarás por te lembrar. Mas quanto é que custa em média um pack de 10 cápsulas aí no...
Depende do café, porque para esta máquina tu tens cafés grandes e cafés pequenos, mas varia entre os 4 e 50... Que varia entre os 4,50 e os 7,80, talvez.
Ok.
Por isso, quando a pessoa na loja me disse: toma lá um desconto de 10 libras, eu ponho já, por favor. Pronto, eu estava a chegar à parte em que eu precisava de um kit de descalcificação para a máquina que eles vendem por 9 libras. Mas, se tu já tiveres atingido um certo número de cápsulas...
Eles oferecem.
É. Eles oferecem.
Oferecem.
E como é que eles oferecem? Exato. Tu pões um código que eles te dão. E tu, quando fazes a alteração só do próximo pedido da tua subscrição recorrente, devias conseguir adicionar isso. Eu não faço mais nada. Ponho o código. Pronto. Dei cabo outra vez do site. Erro. Fiquei outra vez sem o meu pedido e eu pronto, esperei mais meia hora. Alguém do lado da IT deve ter mexido, senão aquilo ia continuar a bater.
Para de esfarangalhar sites, Manuel, por favor.
o pedido do próximo mês desapareceu mesmo.
Oh, caralho, meu.
Portanto, eu em vez de ter café ao dia 16 deste mês, vou ter só no dia 16 do próximo mês. Vou ter que fazer um pedido extra. E aí sim, já sei que funciona. Posso usar o código para mandar vir o kit de...
Mas não vais ter o teu desconto.
É isso, não vou ter o desconto porque o pedido não é através da subscrição recorrente.
Caralho. Trabalho bem feito.
O que é que eu também tentei fazer? Os sacos são à borda, o kit de scaling é à borda. Meti o código e tentei meter os sacos e chego ao pedido e diz: não podes fazer este pedido. O valor total da compra é de 0 libras.
Caralho.
Portanto, eles têm isto mesmo feito de propósito para que tenhas de comprar alguma coisa fora daquele pedido de recorrente, ou então o site está muito mal feito. Eu vou mais para a segunda opção, mas
alguém se esforçou.
Não sou o único a queixar-me, não sou o único a queixar-me do site. Não é no único país que isto acontece, o site ser tão mau, portanto, eu vou para a segunda opção. Pronto, ficaram aqui com problemas. Podemos fazer um jingle? Problemas de primeiro mundo com putos danados?
Eu acho que sim.
Sim.
Acho que está na altura.
É uma grande despesa, não é, Manel?
Porque ser viciado em café.
Não, é ser viciado em café. Estamos a falar de cápsulas.
Uhum. Cápsulas, é.
Cápsulas em específico.
Não é só ser uma grande despesa. Aquilo que me chateia mais é estar preso a um tipo de cápsulas. Eu não me importo de pagar por café. Pá, é dos meus vícios. É capaz de ser a única coisa que eu compro regularmente e bebo todos os dias. Mas chateia-me que tenha de estar preso a uma máquina.
Uhum.
A um tipo de cápsulas.
Mas não te fazia sentido o investimento numa máquina de bastão, como é que se chama? Um aspecto de manipulo.
Manipulo, sim.
Relativamente decente. E onde pudesses, fizesse ela ou não fizesse a moagem do café.
Sim. A longo prazo.
Vou-te ser sincero, eu já usei cápsulas. Pá, neste momento para mim é completo. Ainda está aqui uma máquina que é usada de vez em quando, também por acaso dessa marca. Pá, mas eu pessoalmente são raríssimas as vezes que eu bebo esse café. Neste momento tenho mesmo uma cafeteira italiana, acho que é assim que se chama.
Uhum.
E bebo lá o meu deltazinho. Da minha preferência, que dá mais trabalho, tens que lavar a cafeteira, tens que pronto, mas pronto, acaba por ser uma cafeteira relativamente grande, dá-me para normalmente para mim dá-me para 2 dias. Não é o cenário ideal que eu gostaria, mas o que eu gostava mesmo era e neste momento estou a beber café que já vem moído, não sou eu que o moo, não sou eu que faço a moagem.
Depende do quão puritano tu és com o café, né? Tipo,
não sei se tem tanto a ver com puritano ou se tens possibilidade realmente de fazer esse investimento inicial numa máquina e depois pensar em recuperá-lo ao fim de ao fim de quanto tempo. Mas de 2 ou 3 anos, se calhar, dependendo do café que tu bebes, não sei. Porque uma boa máquina de manipulo, tu gastas 300 e tal, 400 euros, e tens uma boa máquina de manipulo que até te faz a moagem do café e tudo mais. Porque a realidade é esta, não é? Era isso que eu te queria perguntar, Manel, se tens noção mais ou menos de quanto é que acabas por gastar, sei lá, por mês?
Sim.
Em cápsulas?
Assim, por mês...
E se achas que isso te compensaria?
Estamos à volta de 50 libras. Nós fazemos 2 pedidos por mês. À volta, às vezes menos, porque... Ou porque não damos em casa, ou porque os cafés são suficientes e sobra sempre uma caixa. Mas à volta, tipo, de 2 pedidos por mês. Se me ia compensar uma máquina dessas a longo prazo, ia. Agora, esta máquina foi um presente. E então não tive grande mão no assunto. Okay. Houve uma altura durante a pandemia. Yeah, eu tenho a sensação, nós até já falamos sobre isso, sobre o café e como é que isto aconteceu durante a pandemia.
Sim, sim,
durante
sim.
A pandemia, a Filipa teve lá no hospital, levavam coisas, comida, café, coisas para lá para dar aos profissionais de saúde, e ela chegou a trazer um pack de 10 quilos ou de 5 quilos de café. E eu assim, mas isto é café grão, o que é que eu vou fazer com isto?
Pá, compramos um... Estou recordado disso,
Compramos um moedor manual e fazíamos café italiano. Pá, se compensou comprar um moedor por causa do café? Claro que sim, o café custava tipo 25 libras, ou o que foi. Yeah. O moedor foi 10, já compensou. Mas, pá, agora neste momento temos a máquina...
Empatado. Sim. Ah, não, tem máquina, tipo, certo.
Enquanto funcionar está tudo ok, mas ela agora ligou a luzinha a dizer que precisava de scaling, agora tem que lhe pôr lá a cápsula para...
Não, uma cápsula, por acaso não nem fazia ideia disso, eu também
não sei se é só uma cápsula, mas deve ser assim uma cena, sim.
No caso da... Eu já usei uma máquina de outra marca, que entretanto foi para o lixo, em casa dos meus pais. E agora também tenho lá uma cafeteira italiana. E no caso dessa máquina de uma concorrente da Nespresso, era um líquido que se colocava no reservatório e fazia um líquido com água e que fazia-se essa limpeza, e depois ia-se passando por água uma ou duas vezes para limpar a tubagem. Portanto, aí se calhar é parecido, não sei se é uma cápsula, se não é.
Eu acredito que aquilo seja uma coisa que tu pões na água e depois aquilo limpa, porque aquilo é só uma caixinha pequena, portanto.
Exato. Deve ser semelhante. Não, a questão é que tudo se resume a uma coisa nisto das cápsulas, que é conveniência.
Sim.
O que acaba por te agarrar nas cápsulas, embora sejam caríssimas, é que tu levantas-te, não tens de ter trabalho nenhum.
Exato.
É só meter a cápsula ou tirar as cápsulas para o caixote quando aquilo está cheio, voltar a meter e colocar a cápsula e fazer o café no espaço de um minuto, enquanto que tu, mesmo que tenhas uma máquina XPTO, tens que encher, tens que ir vendo se o depósito tem água, pronto, ela faz a moagem por ti, mas tens que meter o café no manípulo, não é? Portanto, é já aí um processo demoroso, não é?
Yeah.
E mesmo quando estás a fazer café para mais pessoas... Pá, por isso é que neste momento para mim vai funcionando mais a cafeteira italiana, porque acaba por me dar a possibilidade de fazer logo café. Se eu quiser beber café três vezes no mesmo dia, né? Porque eu não bebo só um expressozinho.
Sim, sim.
Gosto de ter ali a caneca durante a manhã ao lado. E nesse aspecto, pá, prefiro aquilo. Porque pá, era inviável estar a mamar duas ou três cápsulas por dia.
Sim. Uma coisa que eu sinto que está a acontecer, posso estar completamente errado, mas
deve estar.
As máquinas estão a começar a ficar com preços mais baixos, porque depois eles conseguem fazer o lucro nas cápsulas.
Não, isto funciona assim. As máquinas.
Pera.
Eles até te as podem dar. O dinheiro vem depois.
É isso. Só me faz lembrar a situação com as impressoras. Há impressoras que são mais baratas do que os tinteiros.
Tipo,
Começa a deixar de fazer sentido. Mas pronto.
Sim, sim, sim.
É o quê?
Sei lá, vi.
A Cat está em depois tu ficares agarrada àquela marca, como tu disseste. E...
Eu ia dizer, é um bocado o que a Apple faz, mas. A Nespresso é a Apple do café.
E hot take do Manel.
Mas a questão é que as outras empresas concorrentes deles fazem a mesma coisa nas cápsulas.
Espera, quais concorrentes?
A única questão é que provavelmente a Nespresso só tem. A questão é que a Delta também vende café de saco, por exemplo, que é o que eu uso
em casa.
Mas a Delta também tem isso, sim, também tem as máquinas deles e tem as cápsulas deles. E a Dolce Gusto a mesma coisa.
Mas espera, eu agora tenho aqui uma dúvida.
Nescafé.
A Nescafé não é da Nestlé? E a Nespresso não é da Nestlé? Não são só sectores diferentes?
E tipo agora o Manel agora a desconstruir isto. Agora é
que... não faço ideia, sinceramente.
Eu tenho a sensação que sim, porque Nescafé e Nespresso são os dois de... Nescafé. Não, Dolce Gusto, que é da Nescafé. E Nespresso são todos da Nestlé. Mas que parecem ser público-alvo diferentes.
A máquina que eu usei da era da Dolce Gusto, pai, também tenho a dizer que ao fim de uns tempos, pá, o café já não começa a, já não sabe a mesma coisa, pelo menos eu sinto isso, começa a vir mais aguado, pai, e de certa forma tu de tempos a tempos, se quiseres manter a qualidade do café, se calhar de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos, também tens que andar a trocar a máquina, por muito barata que a máquina seja,
certo.
30, 40 euros. Não sei, custa-me a dar, tendo em conta que, sei lá, acho que eles deviam providenciar à malta que, como tu, não é? Que compra até online e muito. Pá, deviam dar, ao fim de um X tempo, era como tu subscreves isso mensalmente. Era como aquelas, como há nos Estados Unidos, a questão dos telemóveis. Ao fim de 2 anos saía a máquina nova, eles davam-te a máquina nova e tu devolvias à antiga. Ia para a reciclagem, já que eles são tão ambientalistas e tão preocupados com o ambiente, davam-te uma nova máquina, porque tu és
dão
um cliente fiel e vais continuar.
Dão uma empresa de reciclagem e essa empresa de reciclagem manda para a China. O quê? Greenwashing aonde?
Porque... Se tu és o cliente fiel, pá, testei. Não sei quanto é que custa a máquina da Nespresso, mas eu acho que não devia custar nada a quem é um cliente fiel como tu.
A máquina da Nespresso, de vez em quando, eu sei, porque já me contaram sobre isso, que eles de vez em quando fazem promoções do género. Compras a máquina traz um conjunto de cápsulas, mas tu deitares contas à vida, o valor que tu estás a pagar por aquilo é só o valor das cápsulas. Sim, é exatamente o mesmo valor que tu compras, pelo qual tu comprarias as cápsulas, tipo, separadamente. Então tu compras a máquina e sai-te mais barato até do que comprar só cápsulas, na verdade.
Isso é semelhante ao que o Dolce Gusto faz, mas acabas sempre de ter que pagar qualquer coisa pela máquina.
Pá, o que me disseram foi que eu não fui confirmar. Me disseram é que deve ser mais barato comprar tipo aquelas 60 cápsulas, assim, com a máquina atrás, do que comprar só.
É isso. Claro. A Cat está aí, é impor-te logo a comprar.
Porque eles sabem que tu compras a máquina assim. E depois o que acontece é tipo. O que acontece depois disso é que tu vais ficar com a máquina lá em casa, portanto, eventualmente vais começar a comprar as cápsulas e a gastar para eles, né? Marketing 101.
Pá, mas é daquelas necessidades quase básicas para muitas pessoas. Sim. E esta questão das máquinas massificou-se um bocado pela... como a Netflix. É conveniência, como ao streaming no geral, vamos dizer assim.
Mas ainda há pouco tempo lia, por causa das situações que estão a acontecer com algumas plataformas de streaming, não sei se vocês já apoiaram isso.
Do quê?
Que há, tipo, há certos filmes que estão a ser editados. Ainda hoje estava a ler sobre um filme qualquer, que é o French Dispatch ou qualquer coisa do género, que o filme foi, está disponível na Disney Plus, e a Disney Plus cortou 9 minutos do filme porque a meio, aliás, não é 9 minutos, mas cortou um bocado do filme aos 9 minutos, porque algures nesse bocado que foi cortado, a N-word é dita várias vezes. E então, para não ferir suscetibilidades, porque o filme já é relativamente antigo, para não ferir suscetibilidades, aquilo foi cortado, mas aparentemente o trabalho que foi feito foi terrível. Estava-se a falar disso, e já não é a primeira vez que isto acontece, as plataformas estarem a editar sites, não, mas o conteúdo que têm. E alguém comentava que qualquer coisa do género. Parece que as plataformas de streaming se esquecem que a única coisa que as torna mais apelativas que o torrent e a pirataria no geral é o facto de serem ligeiramente mais convenientes. Porque a partir do momento em que comecem a ser mais inconvenientes e comecem a trazer um monte de trabalho atrás, as pessoas vão voltar àquilo que faziam antes, que é tipo piratear conteúdo.
Isso por acaso é um outro tema, mas é interessante, que é, imagina que esse filme tinha sido lançado em DVD, o que é que a Disney fazia? Voltava a pedir os DVDs de volta para editar? Saiu, não podem fazer grande coisa, não podem cortar, mas isso já é outro tema, é um tema diferente.
Aí é eles, como a Disney é sempre associada a uma plataforma ou é uma marca familiar, são eles a quererem acham-se no direito de
tem que manter familiar, tem que ter um controle sobre isso,
de querer dizer o que é que nós devemos consumir, não é? Que neste caso é limitar-nos a
visualização
de um determinado conteúdo.
Eu dizia aqui para ninguém, porque estava a falar em mute, que esse conteúdo, aparentemente esta edição de conteúdo, só aconteceu nos Estados Unidos, por enquanto. Não obstante, tipo, não deixa de ser ridículo que esteja a acontecer, e nada garante que isso não se venha a propagar para outros...
Outros sítios. Já acontece, né? Noutros sítios que não há América, não é?
Yeah.
Na China tudo é editado. Até há versões com atores diferentes.
Uhum.
De filmes. Mas
isto, filmes, isto para mim levanta esta cena toda, isto levanta uma questão super interessante para mim, que é a cena de, ok, há certas palavras que hoje em dia já são desadequadas e a gente entende que tem uma carga histórica que não deve ser, como a N-word e essas coisas todas, nada contra, mas a minha única pergunta é, será que censurar e remover isso da existência
não.
É a melhor maneira de lidar com esta situação?
Não. Se é um bocado a situação de reescrever os livros de história e os livros de
XYZ.
Não faz sentido. É assim.
Isto é muito brave.
Não se faça... Se usar a palavra hoje em dia é mau, ok, a partir da altura em que percebeu que é mau, não se use mais. Agora, o que está para trás, que fique para fins históricos para saber o que não se faz.
Mas era isso que o pessoal estava a dizer. Ok, mas porquê é que não, em vez de removermos as coisas, porquê é que não se põe só um aviso a dizer, olha, isto tem... este tipo de conteúdo,
esta
palavra é desadequada a níveis históricos. Vai haver gente que vai ignorar isso, não estou por isso em causa, mas tipo, fingir que aquilo não aconteceu, ou que aquilo é uma cena que é tipo um devaneio coletivo qualquer, parece-me a maneira errada de lidar com aquilo.
Sim.
Porque é o ditado, não é? Tipo, que aliás até está dito e está associado a coisas de Auschwitz e coisas do género, que é qualquer coisa de, se a gente não se lembrar, se a gente se esquecer da história, aqueles que não relembram a história estão destinados a repeti-la, né? Então tipo, estamos aqui a apagar coisas que são erradas e toda a gente entende que são erradas, então tipo, não as apaguemos, vamos antes contextualizá-las, deixá-las lá e dizer, olha amigos, isto aconteceu, isto não é fixe, pronto, Não é fingir que pronto, que alguém se passou e que deixar de lidar com a situação. Não sei. A mim incomoda-me particularmente essa realidade.
Pá, para mim o melhor que as pessoas têm a fazer é mandar essas plataformas de streaming à fava.
Não, e talvez seja, né? Porque claramente essas plataformas de streaming estão a abusar. E também houve outra. Não sei, aliás, houve uma outra cena.
Brace yourselves.
Que.
24 vem aí.
Que. Também houve um monte de conteúdo. Eu acho que até foi da Disney Plus também. Um monte de conteúdo que foi removido só. Pura e simplesmente deixou de haver aquele conteúdo disponível online. O que significa? Pá, porque eles achavam que já não se justificava ter aquele conteúdo disponível. Então, tipo, neste momento, aquele conteúdo, tirando as pessoas que por acaso têm uma cópia física por qualquer motivo, aquele conteúdo não existe.
Então, mas espera, isto vai bater outra vez aquela história toda que nós já tivemos aqui antes sobre jogos.
Exato.
Eu agora quero jogar um jogo de Mega Drive. Uhum. Não tens uma Mega Drive, não jogas.
Exato. Parabéns.
Tão simples quanto
isto. É sempre aquela questão do que é legal e o que é ilegal, não é? Por exemplo, não é ilegal tu teres um emulador no telemóvel ou no computador, mas é ilegal sacares ROMs que não aliás, tenhas os
tenhas uma cópia física, né?
Não tenhas uma cópia física.
Mesma coisa com CDs e essa merda toda, né?
Tipo, agora, porque supostamente acho que tem que se dar daqui a uns anos será possível muito provavelmente nós usarmos ROMs de jogos Nintendo Super Nintendo Nintendo normal, a primeira porque acho que é ao fazer 50 anos os direitos de autor dos jogos passam a ser livres e já falta pouco, Nintendo, já falta pouco para chegarmos aos 50 anos da NES e da SNES, principalmente dessas.
Eu ia dizer algo sobre isso, que é tipo os direitos de autor para música, se não me engano, expiram tipo ao fim de 75 anos, ou é assim uma coisa parecida, por isso é que muita da música clássica é gravada e regravada e regravada e ninguém diz nada sobre isso.
Certo.
Mas por acaso não sei como é que funciona com código, com jogos, com software.
A questão é que
não sei se existe uma coisa do
género, mas existe na mesma toda a questão da propriedade intelectual e isso tudo. Então acho que é a cena dos 50 anos também.
E atenção, é irónico que estás a dizer isso sobre a Nintendo, porque a Nintendo é uma das companhias de jogos que mais vai atrás de hackers e de malta que faz ROM, sim, especialmente de coisas mais recentes, Switch e
3DS. Sim, porque tu já consegues jogar jogos da Switch no teu smartphone, sim, por exemplo. No teu não, João, mas num que tenha um
processador... Ei, agora, ia fazer cheio agora.
Phone shame.
Num que tenha um processador mais potente, consegues jogar jogos da Switch...
Yeah.
Os Zeldas da vida, os Marios Odysseys da vida, consegue jogar num... com certos emuladores. Agora aqui a questão é qual é que é o problema das pessoas utilizarem ROMs de jogos que a Nintendo já não pode fazer dinheiro com eles, não é? Porque
sim.
Já não vende cópia, jogos da...
Vai lá comprar uma cópia da... do
Game Boy Color ou do Game Boy Advance aos anos que já não são vendidos.
Por acaso, jogos
dessas plataformas. Eles são revendidos.
Ainda bem que falaram nisso.
Porque é que a Nintendo, por exemplo, não lança uma plataforma deles fora da Nintendo Switch, né? Porque a Nintendo também usa emulação na sua própria Nintendo Switch para dar acesso às pessoas, acesso pago a jogos antigos. Que eles querem e é os que eles querem Mega dar
Drive, a Nintendo pois, mas isso é tudo cópias digitais, né? Desse jogo É tipo, tu não tens, tens nenhum cartucho. Tens nenhum, tipo, meter um cartucho do antigo, nem vou já dizer de um Color, mas sei lá, de uma DS ou caralho, para meteres um cartucho DS na Switch. Ou
tá? Atenção, na Switch não. Mas há uma coisa muito interessante que a comunidade hacker anda a fazer, que é leitores de ROM, de cassetes para computador. Tu tens tu basicamente podes sacar a ROM da tua cassete e emulas a tua cassete no PC. Algumas devem ir diretamente, como se estivesse a correr um Game Boy no PC, basicamente. Já vi produtos desse género aí. Claro que o produto é um bocado caro. São tipo 50 paus para cima. Mas... para a malta que é ávida de retro gaming, de certeza que é interessante.
A minha questão é porque é que as grandes companhias não abrem a pestana e cada uma não cria a sua plataforma de... para tu poderes jogar no telefone ou no computador.
Não dá dinheiro. Não dá dinheiro.
Yeah.
Ok. Perdem eles, para quem
na quer, dúvida, quem o argumento quer, é sempre esse. Não dá dinheiro.
Porque há muita gente interessada em jogar esses jogos mais antigos.
Uhum.
E acaba por ter que procurar situações alternativas para jogar no smartphone, no computador. Ou em dispositivos mais dedicados.
E pessoas que sejam aficionadas do Pokémon, né? Que até podem estar a
Pokémon
jogar.
Pokémon e de outro, sei lá, de um Street Fighter, sei lá.
Eu há dias fiz uma pesquisa no AliExpress, porque no AliExpress tu consegues encontrar tudo e mais alguma coisa.
Certo.
Se tu procurares por cassetes de Game Boy Pokémon, tu vais encontrar.
Certo.
E eu tive muito tentado a mandar vir uma para mim. Eu tenho um Game Boy e queria pôr lá um dos jogos. Mas depois lembrei-me, se isto para na alfândega, eu posso ser processado. Porque
meu conselho aí...
se tu mandar vir uma camisola do Benfica, do Sporting, do Porto, do AliExpress, ela para na alfândega e eles destroem-na e dizem que se tu não disseres para destruir, que eles te vão processar. Vêm atrás de ti.
Pois, certo.
Não sei como é que é aí, mas eu já comprei uma cassetezinha dessas de Game Boy uma vez. Ainda a tenho, ainda funciona.
Compraste online?
No eBay.
No eBay,
claramente aquilo não é original, não é? Não tinha o mesmo brilho a cassete do Pokémon Silver. Mas é um Pokémon Silver em inglês totalmente funcional, com possibilidade de fazer save até a pilha morrer, não é? E na altura custou-me 10, 12 euros, já não me recordo bem, no eBay.
Esta que eu vi estava tipo a 5 euros.
E acho que o envio foi feito da Europa, portanto não...
Mas é isso, é que e o envio é feito da Europa, então é tranquilo. Porque aí não passa em casa.
Ninguém passa na alfândega, está tudo ok. Eu
já não me lembro, eu acho que o envio foi mesmo feito do Reino Unido, quando o Reino Unido
mesmo assim, parte... Mesmo assim... eu tive uma situação em que mandei ainda o Reino Unido fazer parte da União Europeia. Mandei uma carta com umas cenas para a Filipa e tinha uma t-shirt.
Era uma dick pic, não era, Manuel? Admito.
Por carta, sim.
Sim, imprimiste a dick pic e mandaste na carta. Old school. Ainda dizem que o amor está morto.
Exato. Eu tinha mandado vir uma t-shirt da Threadless que vinha da América. Quando foi para Portugal, eu não paguei impostos de alfandegários, não parou na alfândega. Tive sorte, não passou no controle aleatório. Mas depois, eu quando a mandei para cá, a Filipa teve que pagar desalfandegamento por algum motivo. Não sei se foi porque eles abriram a carta, viram que era algo que não era da União Europeia e taxaram. Mas ela teve que pagar o desalfandegamento. Aquilo que eu tinha mandado tinha tipo em valor, sei lá, 30 euros, 15 euros, e ela ainda teve que pagar mais 8 em cima. Qualquer coisa assim.
Ok.
Mas sinto que se fosse agora, aí é que ela parava de certeza. De certeza absoluta.
Certo.
Mas olha, vou... Não sei quanto a vocês, mas vou ali jogar um Pokémonzinho.
Numa ROM legal?
Legal, sim.
Putos Danados é um podcast de Bruno Coelho, João Mateus e Manuel Marujo.